Voltamos e estamos falando hoje com o Manuel Lázaro Pinheiro. Muita gente conhece Laurinho Pinheiro da Araguaia, do futebol. Na verdade, Araguaia nasceu com Laurinho Pinheiro. Bom, a gente vai saber dessa história agora. Mas antes eu quero saber do que ele comentou há pouco, quando, com muita alegria, com os olhos cheios de brilho sobre a família. Dona Nalva, filhos, netos e bisnetos. Como começou esse namoro, esse envolvimento? Naquele tempo era cada um no canto da sala, de vez em quando pegava na mão, ou não tinha essa ousadia dos dias de hoje. Quando foi?
Olha, essa história, eu e Dona Nalva, é uma história fantástica. Eu conheci Dona Nalva em 70, no recenseamento. Eu era recenseador. E meu setor era lá da Lagoa Nova de Estoque, aquela região, né? Uhum. E lá na casa de seu João de Badu, pai de Nalva, eu cheguei lá, tá aquela moça bonita com cabelo na cintura, lá na, costurando lá, né? E eu tava mais um, né, recenseando, mais um amigo meu, que mora em Salvador, Lourinho, filho de Valdinho de Arthur. E aí ele chegou lá, rapaz, que moça bonita, que morena bonita. Ele já pensou uma mulher dessa lá na cidade? Aí ele disse, rapaz, todo mundo ia ficar encantado. Aí eu digo, eu corria para querer namorar com ela. Né? Aí foi aquela conversa, assim, rápido, eu mais lourinho. Aí fizemos recenseamos lá o pessoal. Aí vim embora. Aí em 70, quando foi, nunca mais eu vi... Nunca mais eu vi Nalva, né? Aí fui embora para São Paulo. Quando foi em 74, no início de 74, que eu voltei aqui para o morro, aí onde entra o seu pai, né? Uhum. Que eu fui trabalhar na padaria dele, que a padaria era de Antônio Coreiro, e Antônio Coreiro chegou, que era parente de vocês mesmo. Sim. Aí passou para Raimundo. Aí eu fui trabalhar lá, mas o finado Tico, o finado da Dasa, essa turma toda que já se foi, já não está mais em nosso meio. Aí nisso, lá na casa de compadre Nilson, também já não está no nosso meio. Olha Dona Nalva. Aí.
Passeando no morro.
Não, ela veio para morar aqui no morro. Aí que veio para cá. Né? Aí ela foi lá em casa, ela conta essa história. Ela foi lá em casa para chamar minha irmã, que era a enfermeira, Hilda Pinheiro, para dar a injeção no irmão dela, no finado Walter, que tinha quebrado a perna numa partida de futebol. E aí ela foi... E daí para cá nós ficamos olhando, aí ia lá na casa de compadre Nilson, que sempre ajudava a gente lá na padaria. E daí para cá começou o namoro, né? Uhum. E desse namoro deu o casamento, que deu essa felicidade de nós termos... Já vai fazer 51 anos de união... matrimonial. Aí quando foi no dia, aí ficamos noivo, quando foi no dia 14 de junho de 1975, aí nós nos casamos, aí eu levei como testemunha seu pai, Raimundo Alves de Jesus, e Dona Vanira como testemunha.
Eu já estava vivo.
Já, você já estava.
Quase um ano já.
Era. Aí foi, fizemos uma festa lá, Raimundo muito animado também, que ele era muito animado. Aí fizemos o casamento, que graças a Deus até hoje nós estamos vivendo desse campo de casamento. E temos 10 filhos, 7 mulheres, 3 homens, já um patamar de 17 netos, já um bisneto. E aí nós estamos... continuando a nossa vida.
Muito bem. Como era essa vida do padeiro com Raimundo, que era também festeiro, que gostava de fazer uma zoada e que saía de Morro de Chapéu para comprar farinha em Vazia Nova? Como era essa história?
Era, Raimundo, ele saía para comprar farinha em Vazia Nova. Aí você tem uma ideia. Você, quando se nasceu, aí já foi no seu batizado. Já não foi, né? Raimundo ficou muito alegre lá na padaria, chegou lá, pegou e deu feriado pra gente. Aí foi, nós somos. Aí comi água, que a gente bebia, todo mundo lá, comi água lá, né? O nascimento do filho de Raimundo, e lá todo mundo lá, comi água. Aí quando foi no seu batizado, aí Raimundo, aí foi que foi festa, viu? Aí que foi festa. Raimundo foi lá para Feira de Santana e trouxe tudo de lá de feira. E foi uma maravilha essa festa. A casa ali onde é, eu não sei se ainda é de Zé Falcino ali, eu sei que era ali que Raimundo morava.
Na
ali.
Praça Araújo Pinho.
Era.
Junto do INSS.
Era, bem ali. Aí foi correndo. Aí Raimundo achou que estava pouco, chega a pegar com essa turma aqui que bebia uma cachaça que não era brincadeira. Comprou um cara chegou vendendo barato lá e comprou uma carrada de cachaça. Eu lembro o nome da cachaça. Cachaça Rica e Catuaba Rica. E aí botou lá no, numa vizinho ali, a padaria de Dedeca. Ali era a casa ali. E aí Raimundo botou. Antes ele ainda não tinha feito o forno lá onde ele tinha o Marieta, né? A gente trabalhava naquela padaria de Dedeca ali. Ele botou essa carrada de cachaça lá. Olha onde é que estava, onde é que ia lá para a padaria. Eu, Tico, Arthurzinho, Lili, Nenê, Dadaza, Chico Caramelo. Olha o grupo que estava. Uhum. Ah, meu Deus do céu, só deu para nós. Só deu para nós. Foi uma...
Mas fazia mais pão ou bebia mais cachaça?
Não, fazia o pão, na hora da obrigação do pão, fazia. Seu sobrinho Carlito era que levava.
Tio,
tá seu tio. Ele levava a balaiada de pão lá pra. Ali onde hoje é de Jonas, ali, de junto de Marconde ali.
Sim,
a venda era ali, né?
Isso aí na Francisco Sá.
Era. E a finada Aninha, que era a balconista de Raimundo. Uhum. E aí foi a vida continuou, né?
Muito bem. Aurinho, você é o responsável pelo nascimento do maior campeonato de bairros que Morro do Chapéu já viu. E eu diria até de bairros e de povoados, o campeonato da Araguaia. De repente, estabelece-se um espaço de trabalhadores, né? A Araguaia nasceu a partir dali da construção de espaços para que os trabalhadores que vieram para o carvão, se eu estiver errado, me corrija, fossem morar ali. E ficou aquele vão. O vão que era o espaço de fazer um campo. E vocês idealizaram isso. Como é que foi que surgiu o Araguaia?
Não, o Araguaia surgiu com Brochado. Uhum. Você deve ter visto falar em Brochado.
Sim, sim, sim.
Ele fez a serraria ali. E ali tinha a montagem de muitas máquinas ali, né? E aí, não sei como, eu sei que Brochado se quebrou. Pegou as máquinas aí e carregou tudo, foi embora para o Belém do Pará. E lá ficou, Vigílio tomou conta lá ali, colocava vinha com as carradas de carvão e colocava ali. É por isso que até hoje tem morador lá que diz que aquilo ali é de Vigílio. Mas ali foi financiado pelo desembanco, na época, não sei de quem é aquilo. E aí Vigílio botou aquele pessoal muito ali, Dona Floraci, e tem alguns ainda aqui. Rosália, que tudo trabalhava com Vigílio.
Uhum.
E aí, por aquilo ali, um grupo liderado por Miguel de Cleó, o finado Jarionei, o Robertinho, o finado Lopes, essa turma aqui desse bairro aqui, aí resolveram fazer
Caixa d'água e rodoviária.
Exatamente, e resolveram fazer um campinho lá, não é que era uma areia preta danada, aí fizeram um campo lá, porque lá no estádio eles tinham um grupo que não queriam que a gente desse bairro aqui jogasse lá no estádio. Aí nós fizemos, aí que botaram o nome aí, Campo dos Bichos. Aí quando foi em 93, aí o finado Lopes chegou lá, pegou e fez mais. Em 93 não, aí em 93 foi Jarionei, foi Miguel de Cleó, foi Lula, eles fizeram um campeonato lá. Em 94 eu estava bem afastado do futebol, porque eu tinha me machucado, aí não larguei o futebol. Machuquei o joelho e larguei o futebol. Em 94 Lopes me chama, eu estava com a padaria aí Lopes me chama para ser presidente do Vila Nova. Aí eu fui para lá, e lá eu gostei da coisa e tal. Quando terminou o campeonato, aí Lopes me chamou e disse assim, seu Laurinho, o senhor gosta muito da coisa, esse senhor é um dirigente, é o mais velho dessa turma todinha, o senhor vai tomar conta disso aqui, não deixa essa Araguaia acabar não, isso aqui vai ser um futuro um campeonato de bairro aqui, o senhor não deixa acabar, não. Eu digo, tá bom. Tava Elhão também, que jogava também, né? Aí fiquei. Aí com isso aí fizemos uma diretoria. Liga Araguaia. Quando aí fizemos essa diretoria, eu, 70, Zé Mamédio, Zé Pedreiro, Marcos Vasconcelos, Vicente aí, fizemos essa diretoria e daí que começou a Araguaia. Quando foi em 96, aí eles aí acabaram. Tem um grupo aí que era o presidente da liga, era o Ronaldo, Pé Queimado, e mais um grupo aí. É que não poderia ter duas ligas. Sim. Aí acabaram. Aí nós nos reunimos, lá na Casa 70, aí criamos a associação. Associação Araguaia de Futebol. E daí começou, né? Começou em 96, a Leomar era candidata a prefeito pela primeira vez. Aí também junto com o Cleová começaram a dar apoio a gente. E em 96, pela primeira vez, nós fizemos, solicitando a um e a outro o comércio e tal, nós pedindo, fizemos uma arquibancada de madeira, entendeu? E daí foi onde está até hoje, que a Araguaia, depois já fizemos aquele bar na administração de Edgar Dourado, aquelas arquibancadas ali já na administração de Cleová. E aí eu lutei com unhas e dentes ali, os meninos desistiram, não quiseram mais se envolver, e eu fiquei me envolvendo sozinho. Botei com o padre Laércio, em saudosa memória, trabalhou mais eu lá na Araguaia, e nós fizemos até... Fiquei lá até 2016. Aí começou essa nojeira política envolvida na coisa e...
Afastou-se.
Aí eu me afastei.
Você disse que machucou o joelho e desistiu do futebol. Jogava de quê?
Eu jogava lateral esquerdo.
Ô, canhoto, hein?
Era. Aí você vê que até hoje ele goza com a minha cara. Júlio Mago era um cracaço de bola. Se fosse hoje em dia, ele iria ser profissional.
Uhum.
Aí Júlio Mago lá na outra estrada era um arião terrível. E ele me deu uma finta de corpo e eu torci o joelho.
Ah,
naquela época, pá.
Aí já acaba.
Aí acaba mesmo.
Não tinha meios, né?
Não tinha meios. E essa turma lá lá da Araguaia, em 96, eles estavam perseguindo tanto a Araguaia, que o sucesso estava crescendo mesmo na Araguaia.
Uhum.
Em 96 nós fizemos um campeonato e eu coloquei primeira taça cidade Morro do Chapéu. No dia da abertura, que era no domingo, aí o grupo da Liga Morrense, liderado por Pé Queimado, por o finado Toninho, por Robson, essa turma todinha. Eles chegaram lá, pegaram e informaram que os árbitros não iam pintar lá na Araguaia. Porque os árbitros eram afiliados à Liga, à Federação Baiana, e quem fosse ia ser desfiliado. Rapaz, foi uma confusão no sábado. Ele disse que ia mandar, quando foi no sábado de manhã, disse, não vai árbitro nenhum. A gente já tinha tudo programado, fizemos a homenagem a Seodi e a Wilson Mendes, já estava tudo arrumado, eles ficaram muito, muito satisfeitos. Fizemos uma missa lá, o padre Luca celebrou uma missa em homenagem a essa. Aí eles não deixaram. Até hoje eu lembro bem que os caras chegam lá pegar Gil, Fogoió e o finado Dedão, que Deus o tenha. Chegou lá e disse, não se preocupe não, nós não somos filiados à federação, nós não vamos deixar vocês passar decepção, nós vamos apitar o jogo.
E foram?
Aí eles foram apitar o jogo, Pedro Nilson deu um carro, a Filarmônica Minerva foi para lá, uma festa muito bonita naquele ano. Aí para chegar, pegar, resumindo aqui, quando foi na segunda-feira, Marcos Vasconcelos, ele tinha um carro, aí vamos na Jacobina. Vamos atrás dos atos na Jacobina. Chegamos na Jacobina e encontramos com... Eu não sei nem se ele é vivo ainda, mas Deus, do jeito que seja. Armando. O cara que era diretor de árbitro e um presidente da Liga Jacobinense. Lá. Um cara educado, um cara boa vontade. Aí chegou lá e pegou. Não se preocupe, não. Fazemos questão de apitar o campeonato de bairro de vocês. Entendeu? A única coisa que nós queremos, se os jogos é de manhã, nós só queremos o seguinte... Queremos O almoço. Que é o almoço e vocês dão a gasolina do carro. Eu digo, enquanto isso a gente tem pronto. Aí, rapaz, aí veio Romualdo. Eu esqueci o nome desses árbitros que vieram. Os árbitros muito bons da primeira linha de Jacobina. Vieram aí difícil. Aí foi que eles ficaram com raiva. Porque trazer a arbitragem de Jacobina para pitar na Araguaia. Aí, daí para cá só foi crescendo. Os caras chegaram a pegar. Uns caras que ajudou muito a gente na Araguaia, doutor Bailon, que se afastou também do esporte no chapéu, ajudou muito a gente lá. Então, aí a Araguaia está aí. Hoje em dia você vê que nos últimos campeonatos, de 2016 para cá, só foi regredindo, que está aí até hoje, não é mais aquele Araguaia de antes.
Muito bem.